As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O alerta chegou à redação da Hertz por um habitante da Roda Grande, na freguesia de Aceiceira. Aquela localidade está sem água desde a manhã deste domingo, uma situação para a qual ninguém tem resposta, lamentou esse mesmo residente, que fala de um cenário que se arrasta pelo verão, em especial aos fins de semana, sendo que nesta altura também tem havido registro para fortes constrangimentos. Entretanto, no esclarecimento, os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar confirmam efetivamente essa falta de água, justificando-a com a reparação de avaria, o que obriga a que o fornecimento seja interrompido, quer na Roda Grande como na Roda Pequena. Entretanto, a Hertz apurou que esteve em causa o arrebentamento de uma conduta na madrugada deste sábado, situação que ficou resolvida no domingo. No entanto, ao que tudo indica, uma bolsa de ar no sistema estará a impedir que a água chegue à totalidade da população, pelo que nesta altura está em cima da mesa um plano B que poderá passar pela ajuda dos bombeiros de Tomar no terreno. Está já em marcha a consulta aberta no Centro Hospitalar do Médio Tejo no âmbito do Plano de Contingência Regional Saúde Sazonal. Seguindo o procedimento adotado nos anos anteriores, a consulta aberta realiza-se nos hospitais de Abrantes e Torres Novas, sendo que a unidade de Tomar fica de fora deste serviço, ainda que veja reforçada a sua equipa no serviço de urgência. A consulta funciona em Torres Novas, às segundas, terças, quintas e sextas, das 18h30 às 22h, e na unidade hospitalar de Abrantes, todos os dias úteis, das 18h30 às 22h, sendo de adesão voluntária. Os utentes devem dirigir-se ao atendimento administrativo do Serviço de Urgências para informações e inscrição na consulta aberta, que refira-se se destina a doentes presumivelmente não urgentes e que podem optar pelo atendimento através do Serviço de Urgência ou pelo recurso à consulta aberta. Nesta modalidade, os doentes são avaliados em consulta de enfermagem e em consulta médica, tendo acesso igualmente a meios de diagnóstico, tal qual como no serviço de urgência. A consulta aberta é uma medida avançada pelo Conselho de Administração com o objetivo de descongestionar o serviço de urgências, permitindo que os médicos hospitalares, enfermeiros e outros profissionais de saúde deste serviço fiquem mais libertos para o atendimento aos casos emergentes e urgentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O recente debate e votação em reunião da Câmara de Tomar em torno do orçamento e plano do município para 2020 serviu também para que o PSD pudesse abordar algumas questões do estacionamento ou falta dele na cidade. Como reconheceu José Delgado, vereador, é cada vez mais difícil estacionar, situação que se agravou com as obras na Várzea Grande e na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, pelo que defendeu que devem ser criadas alternativas.
As novas zonas tarifadas têm que ser atrativas, de forma a que as pessoas têm que ter possibilidade de circulação, para quem vem à cidade ter a oportunidade de estacionar, tratar do assunto e voltar, mas também temos de ter parques para quem trabalha todo dia em Tomar e necessita, porque com a requalificação da Várzea Grande e a requalificação da Nuno Álvares Pereira, vamos ter diminuição do lugar de estacionamento. Bastante diminuição, portanto é preciso criar alternativas. Temos a situação da proposta da estação, que vai ser uma bolsa de estacionamento que iria ajudar, mas acima de tudo temos que olhar também para a zona histórica, como tratar. Eu penso que deve ser livre e tarifado, com taxas aí mais altas para quem quiser estacionar ir ali, mas ter depois outras bolsas à volta para quem não quiser vir para dentro poder estacionar, então aí com tarifas ou até sem tarifas, de situações mais agradáveis para quem vem a Tomar e para quem trabalha em Tomar.
A Presidente da Câmara de Tomar abordou também a questão, referindo que o que está em preparação vai no sentido das propostas avançadas pelo PSD, nomeadamente o estacionamento misto no Centro Histórico. Está em elaboração uma proposta que será trabalhada nesse sentido. Anabela Freitas dava também conta de alguns dos investimentos e ações a levar a cabo com o objetivo de reduzir custos.
Um dos custos que nós temos com os parques de estacionamento são a segurança. Já nem estou a contar que aquilo que é o custo da parte D, que são 5 milhões e 800 e tal mil, que é o que está transitado para este e que tem que ser pago, e está a ser pago, através da cessação de crédito, mas é reduzir o custo com a segurança. E para reduzir o custo com segurança temos que fazer alguns investimentos, nomeadamente em matéria de videovigilância, e de podermos pelo menos prescindir de um vigilante num dos parques. E, portanto, mas aí tem que haver investimento. Assim como tem que haver investimento também na criação, e o processo está a decorrer, ele já foi lançado e ficou deserto, agora temos de estar a alterar o caderno de encargos, para os veículos elétricos dentro dos parques de estacionamento, o carregamento de veículos elétricos dentro dos parques de estacionamento. Assim como está previsto e está aprovado através de um programa com a EDP, que é um PPEC, a mudança de passar paletes nos três pavilhões, portanto, Nuno Álvares, Jacome Raton e o pavilhão municipal, e os dois parques de estacionamento, as luminárias, as luzes passarem todas a LEDs. E, portanto, daí estar em orçamento, em PPI, esta questão dos parques de estacionamento.
Tal como a Hertz adiantou em tempo oportuno, o milhão saiu nesta sexta-feira a alguém que registou a sua aposta pelo Euromilhões no distrito de Santarém, algo que acontece pela sexta vez desde que este concurso foi lançado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Está em causa um valor a rondar os 6 milhões de euros em prémios. A título de curiosidade, refira-se que Lisboa lidera este ranking com 38, seguindo-se o Porto com 30 e Setúbal com 19, que fecha o pódio. No sentido inverso estão os distritos de Viana do Castelo e Guarda, onde ainda nunca saiu o milhão.
Rádio Web, informação.
Os bombeiros municipais de Sardual assinalaram 66 anos de existência numa cerimónia que contou com a presença de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e que decorreu no auditório do Centro Cultural Gil Vicente, perante dezenas de pessoas, principalmente bombeiros e respectivos familiares, para além de diversas individualidades locais. Houve espaço para elogios à corporação sardualense, tida mesmo como exemplar, assim como às políticas da autarquia em torno das matérias relacionadas com a proteção civil. Aliás, Miguel Borges, presidente do município, teve uma frase esclarecedora: vale mais pagar do que apagar. O primeiro a usar a palavra foi Nuno Morgado, comandante dos bombeiros de Sardual, que elogiou os seus operacionais, ao mesmo tempo que não poupou nas palavras para pedir mais apoio ao Estado.
As minhas primeiras palavras não poderão deixar de ser dirigidas aos nossos bombeiros de Sardual. Amigos e companheiros do quadro de comando, quadro ativo e quadro de honra, é de inteira justiça louvar e reconhecer o empenho e dedicação, espírito de missão, que todos vocês têm colocado ao serviço desta nobre causa, nomeadamente ao nível da proteção e socorro das populações. Todo o trabalho que é desenvolvido em prol da comunidade é realizado com total empenho, dedicação e competência por todos vós, em qualquer tipologia de ocorrência, quer ao nível dos serviços de saúde, socorro e salvamento, combate a incêndios rurais, urbanos e industriais, ou outra qualquer tipologia de ocorrências. É feito sempre, mas mesmo sempre, com o empenhamento máximo de todos eles. No que ao presente ano diz respeito, com altos e baixos, não podemos dizer que correu sempre tudo bem, com inúmeros momentos de complexa severidade meteorológica, penso que ficou mais uma vez patente a elevada capacidade dos bombeiros de Sardual e dos bombeiros do distrito de Santarém, permitindo assim a proteção da população, dos seus bens e do ambiente.
Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, começou por enaltecer o empenho da sua corporação, deixando claro que o investimento na proteção civil será para continuar.
Se queremos homens e mulheres para desempenhar estas funções, temos de lhe garantir uma carreira atrativa, também em termos remuneratórios. E este decreto-lei vem, e muito bem, ajudar a resolver esta situação. No entanto, é necessário que o Governo dê especial atenção aos mecanismos de financiamento para fazer face às implicações financeiras decorrentes da publicação do Decreto-Lei 86/2019, o que poderá fazer desde já na Lei do Orçamento do Estado para 2020. Seja feita uma revisão de maior profundidade ao Estatuto dos Bombeiros Profissionais e dos próprios Corpos de Bombeiros, na medida em que o enquadramento legal vigente não permite dar resposta às necessidades de organização e funcionamento destas estruturas. Que sejam clarificadas várias questões em matéria de gestão de recursos humanos, designadamente nas carreiras, no reposicionamento remuneratório e pagamento de trabalho suplementar aos bombeiros profissionais. Que se crie um enquadramento local para a atribuição de comparticipações financeiras aos bombeiros voluntários que integram os corpos de bombeiros municipais de natureza mista. Sr. Ministro, os nossos voluntários, com todo o respeito pelos demais voluntários com outros enquadramentos, não podem ser considerados como tal. São homens e mulheres a quem é exigida formação e treino específico, assim como serviço enquadrado em escalas Como tal, terá de haver aqui uma diferenciação positiva.
A finalizar, Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, admitiu que ainda há muito a fazer para conferir mais justiça ao papel dos bombeiros, destacando que o número de incêndios diminuiu em 2019.
E os resultados apontam, nestes dois anos, para uma significativa redução, quer do número de ocorrências, quer da área ardida. Em 2018, relativamente à média dos últimos 10 anos, menos 44% de ocorrências. Em 2019, menos 47% de ocorrências, relativamente à média dos últimos 10 anos. Não nos deixa satisfeitos termos até hoje, cerca de 11 mil incêndios verificados em 2019. Trata-se de uma redução significativa, 44% ou 47%, perto de metade, mas que nos obriga a identificar o que temos a fazer para que esses resultados tenham uma evolução ainda mais positiva. Na área ardida diria o mesmo. Em 2018, uma redução de 68% relativamente à média dos últimos 10 anos. Em 2019, uma redução de 71%. Portanto, sustentadamente, cerca de 70% a menos do que no período entre 2009 e 2018.
O União de Tomar goleou na deslocação ao reduto do Moçarriense e ficou sozinho no segundo lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, cumpridas que estão 8 jornadas. O União de Almeirim, esse, continua na frente, somando por vitórias os jogos realizados. Destaque ainda nesta ronda para o Ferreira do Zezer, que goleou o Riachense. Vamos então aos resultados. Mação 1, Abrantes e Benfica 1, Moçarriense 0, União de Tomar 5, Glória 1, Rio Maior 0, União de Almeirim 2, Fazendense 0, Ferreira do Zezer 6, Riachense 0, Amiense 0, Torres Novas 1, Cartacho 2, Coroxense 0, Ipego 1, Samora Correia 2 na frente. União de Almeirim, 8 jogos, 8 vitórias, 24 pontos. Segundo, União do Tomar tem 21, terceiro Abrantes e Benfica com 19, quarto Cartacho com 18, quinto Coroxense com 15, sexto Fazendense com 14, sétimo Torres Novas 11 pontos, oitavos Ferreira do Zezer e Mação com 10, décimo Samora Correia com 9, décimos primeiros Rio Maior, Amiense e Glória têm 7, 14º Riachense com 6, 15º Moçarriense 5 pontos, 16º é o último, o Pego com 3 pontos conquistados. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, falou de um jogo bem conseguido por parte da sua equipa, que recorde-se venceu na Moçarria por 0-5.
Foi um jogo bem conseguido pela nossa equipa, um jogo em que tivemos alguma dificuldade na primeira parte de tentar furar a bem organizada equipa da Moçarria, mas já na primeira parte as oportunidades tinham surgido, tínhamos tido 2 bolas no poste, já tínhamos tido 2 ou 3 boas oportunidades de marcar, mas o gol não surgiu e só em intervalo não podíamos ir com tudo na segunda parte à toa, porque num lance de contra-ataque eles podiam nos surpreender. Felizmente que conseguimos manter a baliza violável, conseguimos controlar o jogo, eles não tiveram uma única oportunidade, nós estivemos mais perto de chegar aos 7 ou 8 do que eles chegariam a 5-1. Acaba por ser uma vitória justa de quem mais jogou, da equipa que mais produziu e que mais oportunidades criou, perante um adversário que, enquanto foi afastando o golo, ainda acreditou que podia levar daqui a alguns pontos. É uma equipa que no seu terreno é muito complicada, já demonstrou isso com adversários também de valor. É uma equipa que nos tem sempre criado dificuldades aqui. Não está num bom momento, porque a goleada do 8-1, depois, a partir de uma determinada altura, e com a expulsão do guarda-redes quando fazemos o golo de penalti, acaba ainda por limitar mais aquilo que era a estratégia deles. Mas uma palavra para o seu treinador, que é uma pessoa amiga, para a equipa do Moçarria, que de certeza que vai sair desta situação e vai com certeza ainda dar muitas alegrias aos seus associados.
A outra goleada da jornada foi alcançada pelo Ferreira do Zezer na recepção ao Riachense, 6-0. Eduardo Forte, treinador ferreirense, elogiou a forma como a sua equipa entrou no jogo.
O segredo foi precisamente isso que acabou de dizer, Feliciano. Foi uma entrada muito forte da minha equipa e fez com que, com 6 minutos de jogo, já estávamos a vencer por 3-0. E depois, a partir daí, claro, que fomos gerindo o jogo e o resultado, e o resultado acabou por se avolumar, mas foi, como disse, o segredo foi uma entrada bastante forte da minha equipa e quando é assim o treinador sente-se orgulhoso, porque de facto foi aquilo que tínhamos preparado, foi aquilo que a estratégia que tínhamos para este jogo era entrarmos bastante fortes, com boas dinâmicas, e foi isso que aconteceu. E a equipa do Riachense, quando acordou para o jogo, já estava a perder 3-0, digamos assim. E depois, claro, uma equipa a perder 3-0 com 6 minutos de jogo, as coisas ficaram muito mais complicadas para eles. Nós, como disse, fomos gerindo. Na primeira parte ainda fizemos mais um gol, fomos para o intervalo a vencer por 4-0. E depois, na segunda parte, aquilo que eu disse aos jogadores era que o primeiro objetivo era que continuássemos com a nossa baliza invicta. Já vínhamos de 2 jogos sem sofrer golos, queríamos continuar, e então traçamos esse objetivo como principal objetivo para a segunda parte, que era não sofrer golos, e não sofrendo golos, com certeza que, à medida que o tempo ia avançando, iriam aparecer mais oportunidades.
O Sporting de Tomar soma e segue na liderança da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões bateram o Oeiras por esclarecedores 5-1, somando a 4ª vitória em 4 jornadas. Vamos aos resultados. Zona Sul, Alverca 5, Campo Teórico 2, Grândola 1, Sporting de Torres 1, Juventude Salesiana 3, Sesimbra 2, Sporting de Tomar 5, Oeiras 1, Parede 6, Hockey Clube de Sintra 2, Murches 4, Alenquer 3, Biblioteca 3, Candelária 1. Na frente, continua assim, o Sporting de Tomar tem 12 pontos conquistados. Registo então para as palavras de Nuno Lopes, treinador da formação Nabantina, que se referiu a um jogo da sua equipa, um jogo positivo, sublinhou.
Não é fácil jogar com quem, e aqui não é desprestígio nem crítica à equipa do Oeiras. O Oeiras não queria o resultado encostado, o Oeiras não queria jogar o jogo pelo jogo. Nós jogámos ao ataque 50 minutos. Não é fácil, das duas uma. Ou melhoramos a eficácia nas bolas de decisão e nos momentos de contra-ataque, e aí o resultado dilata e nós chegamos à vontade. Ou então vamos andar sempre aqui a tentar gerir os momentos do jogo. Felizmente, acho que estivemos bem, jogámos bem. Estou sempre insatisfeito e vou estar insatisfeito, porque quero mais, não quero erros. Lutamos para não ter erros dentro do campo e para ver os 8 jogadores a jogar ao mais alto nível.
Foi isso também que aconteceu. Para além da boa exibição, a equipa jogou toda. Só o Carlos Silva é que não jogou, mas isso é normal.
E não jogou porque, se calhar, se os outros 8 tivessem dilatado o marcador, ele merecia, porque ele tem trabalhado para isso. E o Carlos Silva jogou em Sintra quando a equipa precisou dele e fez uma grande semana de trabalho, mas isto, infelizmente, a situação dos guarda-redes é assim. Há um que nós temos que apostar, apostei no Diogo hoje, acho que o Diogo também deixou em campo a mais-valia, que é, amanhã será o Carlos Silva.
Bruno Lopes, esperava mais desta equipa do Oeiras?
Não é esperar mais, eu esperava que o Oeiras viesse jogar com mais ataque, que viesse discutir o jogo mais olhos nos olhos, como, neste caso, uma equipa para ganhar, para lutar, para subir, neste caso. Agora, o Oeiras não fez isso, mas é a estratégia deles, eu nada tenho contra, a estratégia era resultado encostado. Agora, ao 4-1 eu pensei que o Oeiras ia atacar mais, e que se iam descompensar, não aconteceu assim, mas pronto, nós soubemos respeitar, e quem sofre um golo, acho que foi bom.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.